Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Mindio. Eu sou Manuela Pestana e hoje a gente vai conversar um novo episódio, tá? Estamos iniciando um novo episódio aqui que se trata muito de carreira no exterior. E a gente vai conversar bastante coisa envolvendo as emoções, quais são os conflitos, a questão de estar tendo que enfrentar vários desafios em relação à língua, em relação à carreira, tá? Então vão ser aí episódios muito legais, eu espero que vocês curtam bastante. Então, se vocês quiserem depois de alguma forma se comunicar, vocês podem me buscar, né, dentre as redes sociais ou por e-mail também. Vou deixar no final desse áudio as informações. Muito bem, então vamos falar sobre carreira no exterior. Vamos falar mais especificamente hoje sobre os challenging, né? Que a gente chama aqui, que é sobre, na realidade, os desafios, né? De tentar uma vida nova fora e saber qual que é a realidade de verdade. Eu tô aqui na Inglaterra já quase 4 anos, praticamente 4 anos, já vai próximo mês. E eu posso dizer que foi um caminho muito, assim, diferente. Cada pessoa tem o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Depende muito da força de vontade de cada um, do que cada um busca. Mas eu vou dar a minha visão, né? O que eu vivi, o que eu passei, tá? Então vamos voltar lá para 2019, 2019 antes da pandemia, antes de meses, né? Antes de acontecer toda a pandemia. Eu pensei assim, não, agora é o momento de mudar para a Inglaterra. Eu tinha minha família aqui já, meus irmãos, né? E eu realmente tive que deixar e cortar a minha carreira lá no Brasil. Eu era professora universitária, tinha um escritório de coaching, né? Ajudava muitos alunos, empresários, pessoas dentro dessa área do life e career coaching. Estava me especializando muito nisso, né? E estava praticamente com foco quase 100% nisso. E só que existia alguma coisa dentro de mim que dizia que eu não era o Brasil, né? Eu tinha que testar alguma coisa fora também, né? Vivenciar coisas fora do Brasil, porque eu estava morando em São Paulo, então é aquela loucura, aquela aceleração. Eu enfrentei vários assaltos, várias situações que me deixaram me permitir desenvolver a síndrome do pânico. Enfim, dava aula em 3 universidades na época, né? E eu falei, não, vou cortar, já tenho lá o passaporte europeu, eu vou. E vou antes do Brexit, né? Porque teve a questão do Brexit. E foi uma situação que a Inglaterra se desvinculou, né, da União Europeia. Isso significa que se eu não fosse antes desse corte que a Inglaterra ia fazer, provavelmente seria muito mais difícil de imigrar depois, né? Eu teria que comprovar, teria que ser uma outra questão para se tornar um residente no Reino Unido. Então, fui antes de acontecer o Brexit, daí consegui, obviamente, todos os direitos como residente, né? De saúde, direito aos benefícios, direito a questões que envolvem trabalho, tudo. Então, como um residente é normal. E nos primeiros meses, assim, quando eu me mudei, eu tinha preparado tudo, já tinha entrevista para fazer, né? Já tinha trabalhos voluntários para fazer. E eu lembro que até hoje, que a primeira entrevista que eu fui fazer, eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu fui assim, numa vaga de engenheiro de segurança do trabalho. Cheguei lá e realmente eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, não consigo entender nada. E eles foram super respeitosos e tal. E tentei me comunicar de alguma forma, Mas eu falei, gente, não dá. Então, assim, a gente cria muita expectativa quando tá no Brasil de que a gente vai chegar, já vai se dar bem, já vai conseguir trabalho, eu vou de qualquer emprego, né? Eu vou como um cleaner, eu vou como trabalhar no delivery, vou trabalhar no McDonald's, não importa, o importante é estar fora do Brasil. A gente cria várias idealizações, né? Existe, né, aqueles profissionais que já se deslocam com o trabalho certo. Aí é outra coisa, mas estou dizendo aquelas pessoas que vão realmente para desbravar o mundo, né? Que não tem muito tempo aí de savings, assim, tem até um prazo, né? Depois tem que continuar trabalhando. Então, estou falando para esse, né, para essas pessoas. Bom, não deu certo, aí fui atrás. Consegui um trabalho dentro de uma empresa que ela chama. Nossa, até esqueci o nome dela. Como que ela chama? Bom, não vou falar o nome, afinal de contas, também, né? Não é legal. Mas é uma empresa onde vende muitos souvenirs de rock and roll e tal. E foi bom porque eu praticamente fui treinando, né, a falar com o público, etc. E isso foi muito bom. Só que depois de um mês e pouquinho veio a pandemia, né? Na pandemia eu também trabalhava como babá, consegui o trabalho como babá. E depois eu conto uma outra oportunidade como foi. Tive que fazer vários, fazer tipo um mini curso assim para ser babá aqui, sabe? Tive que ser habilitada por eles numa agência que reconhece que aquelas babás elas têm, né, são seguras, né, para a família. E fiz tudo isso, não sabia falar nada de inglês, bem pouco, né? E bem pouco, porque eu já morei no Canadá, então uma coisinha eu aprendi, mas depois você fica muito tempo sem falar, você não pega mais, né? E aí, enfim, trabalhei de babá, eles me aceitaram, ajudei lá as crianças, e depois veio a pandemia. Né? Com a pandemia, eu realmente voltei, né, a atender como coaching, né? Porque era um trabalho que dava para fazer de casa. Depois disso, eu fui aperfeiçoando, né? Fui fazendo self-employ aqui, que é um trabalho autônomo. E muito feliz, comecei a atender muitas mulheres, comecei a investir mais no mindfulness, né? Que são práticas para acalmar, né? E muitas delas procuravam questão da carreira, que elas acabavam engravidando, ficavam muito tempo fora do mercado e gostariam de retornar. Então, elas conversavam com uma coach, né? Para ver como é que faz para voltar. E foi muito interessante esse mercado, né, que se abriu. Também para eu ter como eu tenho um background, né, em engenharia ambiental, em sustentabilidade, eu por acaso, né, abri uma oportunidade para trabalhar no Conselho de Cidadania do Reino Unido, que ele é um fórum de aconselhamento aqui. Junto com o consulado do Brasil. E foi aí então que eu escrevi a primeira mesa de sustentabilidade, ela não existia, né? E a gente começou a fazer vários trabalhos, workshops envolvendo sustentabilidade, envolvendo inglês com sustentabilidade, né? Ensinar as pessoas inglês através de sustentabilidade. Então foi muito interessante, assim, né? Foram 2 anos como trabalho voluntário. E o trabalho voluntário me abriu muitas portas, né? Porque eu acabei, né, sendo aí uma head de sustainability, né? E isso acaba pesa muito. Então, a partir, acho que depois, mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano que eu tava no CCRU, porque foi finalzinho da pandemia, surgiu uma oportunidade para mim, no aeroporto do Heathrow, né? E eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz, porque foi algo assim, foi construído, né? O pessoal fala, ah, mas como que você trabalha? Mas trabalha lá numa empresa terceirizada. Não, gente, eu trabalho no Heathrow. Eu sou funcionária do aeroporto maior e mais busy do mundo, assim, mais movimentado do mundo. São a cada 56 segundos um avião desce, aterriza e decola, assim, sabe? Então, e eu trabalho na área aí de meio ambiente, né? Como que eu consegui esse trabalho? Bom, tudo começou quando eu estava assistindo uma live, né, sobre com uma brasileira que também trabalha no Heathrow, e ela estava falando sobre o chartership que os engenheiros precisam ter, né, tipo um CREA assim que reconhece que aquele profissional é qualificado e tal. E aí eu vi aquilo lá, me interessei em fazer o chartered, só que de environmental, né, porque eu tenho a engenharia ambiental. E nisso eu tirei as dúvidas com ela depois dessa live. Ela falou: "Ó, você pode falar com tal pessoa lá do Heathrow, que é dessa área, que você, né, pode ver como que faz." Aí marquei, conversei, mas sem pretensão nenhuma de entrar no aeroporto. Foi só realmente para saber como tirar esse chartership, né, para poder ir me especializando. Até então estava reconhecendo meus diplomas passando para cá e tudo mais. E foi muito interessante porque depois de um ano e meio, né, surgiu uma vaga. Olha só, um ano e meio depois. E era uma vaga de Asset Coordinator, que é uma coisa nada a ver, uma vaga bem pequena, bem baixa, né? E eu falei: "Ah, vou aplicar." Ela me mandou, falou: "Ah, mas não aplica, tal." Aí eu apliquei. Não passei de primeira, mas a pessoa que me entrevistou gostou muito de mim. Ela viu que os meus valores eram muito iguais os do aeroporto. Então, foi me passando para outras pessoas, né? O meu currículo. E aí, eu fiz de novo. Fiz, acho que umas quatro entrevistas. Fui passando, passando. E aí, quando o meu chefe hoje entendeu que eu tava lá no Heathrow, já tinha passado para uma outra vaga, ele falou: "Não, não, ela é minha." E aí, que era exatamente aquele senhor que eu tinha conversado, tirado a dúvida do chartership, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque praticamente eu fui promovida entrando na empresa, assim, né? Duas vezes, né? E eu hoje trabalho como environmental scientist, né? Que é cientista ambiental, dentro da engenharia. E sou muito feliz, assim, foram muitos, muitos aprendizados. Eu vou te falar que os primeiros 6 meses foram só absorção, só absorvendo como que o aeroporto é. E ainda eu tô nessa fase porque tem muita complexidade, né, a parte de engenharia. Mas eu já tô mais tranquila. Depois eu conto outra vez para vocês sobre como foi para tirar a carta aqui, né? Que foi realmente uma das coisas que me ajudou a ganhar confiança de novo, né? E aí eu fui adquirindo confiança. O trabalho envolve biodiversity, né? Envolve o manejo de toda a área landscape, né? Toda a área que o aeroporto é dono, né? Então são 170 hectares de áreas verdes que a gente faz a gestão. A gente tem mais de 4 mil espécies de animais em volta que a gente ajuda a proteger, né? E de uma forma que a gente não cause nenhum dano, assim, sabe? E fora isso, tem as normas ambientais que eu ajudo a desenvolver, né? A fazer as atualizações. Os projetos, qualquer projeto no aeroporto que precise ter o olhar do meio ambiente, da sustentabilidade, a gente está lá junto. A gente quer ver os assessments, né? A gente quer ver o EIA, né? Que é o Environmental Impact Assessment, que no Brasil a gente fala estudo de impacto ambiental. E dentre diversas outras coisas, a gente faz muito trabalho voluntário lá também. Quer dizer, extra ao seu trabalho. Então, tem a semana da Bee Harvest, né? Que é a colheita do mel. A gente vai lá, colhe mesmo o mel das colmeias. A gente tem algumas colmeias lá. faz o mel, faz o mel, prepara tudo, né, para colher o mel. A gente tem a semana do well-being, né, então a gente faz as caminhadas, enfim, tem muitas coisas mesmo. E eu também cuido da parte de well-being, né, então muita coisa a gente cria junto com o pessoal da engenharia, né, que são praticamente 300 pessoas. E no total, o aeroporto tem mais de 75 mil colleagues, né? Que a gente chama empregados, funcionários, né? Então, gente, realmente, assim, é um desafio todo dia. É um desafio participar das reuniões, interagir em inglês, interagir com as palavras técnicas, né? Ter força de vontade. Não foi fácil, assim, não foi uma coisa que, ah, legal, mudei de país, já vou conseguir trabalhar na minha área. Pode ser que aconteça, pode ser, mas assim, todo mundo, a maioria pelo menos, passa por essa fase que é de adaptação, né? Que é a adaptação de você estar no país, adaptação de você estar mais confortável com o idioma, adaptação de você ter passado os seus diplomas para cá, se você não tem diploma. Muitas pessoas ficam trabalhando como deliveries. Trabalho como cleaner, mas é um trabalho que não se sustenta a longo prazo. As pessoas acabam perdendo visto, ficam ilegais, sofrem, né? Sofrem questões de abuso pelo, sei lá, parceiro ou da onde são empregados. Então, não vale a pena. O que vale a pena é você fazer as coisas de forma correta. Só que para isso leva tempo, leva muito entendimento de que o processo é assim, dessa forma, né? Devagar. Mas que é possível, né? Hoje eu tô praticamente como engenheira, tô engenheira ambiental lá no aeroporto e só tem eu de brasileira e mais uma pessoa, mulher brasileira, né? E sou muito feliz por estar representando o nosso país dentro desse setor da aviação aqui. Para entrar no aeroporto, passei por um crivo, né, de mais de 4 meses eles analisando toda a minha documentação, todo o meu histórico onde eu morei, tudo onde eu trabalhei. Eles pediram todos os formulários e quiseram falar com todas as pessoas que eu já trabalhei, né? É lógico que as que eu trabalhei no Brasil, eles enviaram formulário, também tiveram que preencher em inglês. Então, assim, se tivesse um adendo, uma coisa complicada, seja criminal, seja alguma mentira, alguma coisa assim que tivesse feito, e eles, né, descobrissem, soubessem alguma coisa que eu ocultasse, eu não conseguiria trabalhar no aeroporto, né? No aeroporto é algo muito, tem muita coisa sigilosa, lugares que eu posso entrar que as pessoas não entram normalmente, né? Tem muitos túneis nos aeroportos, né? Muitos acessos assim que é só quem tem uma carteirinha lá que eu tive que fazer pode ter, que é o Air Pass, né? Mas que vale muito a pena todo esse esforço, tá? Não é fácil, não é simples, mas se você tem energia, se você vislumbra, se você tem força de vontade, eu recomendo muito, porque a gente muda bastante a nossa forma de pensar, e é isso, né? E espero que vocês tenham gostado. Passei um pouquinho da minha experiência de carreira, e se liga aí nos próximos áudios que eu vou estar entrando em outros assuntos também envolvendo essas challenges, né? A gente chama. Esses desafios que envolvem toda a nossa vida profissional aqui no Reino Unido. Beijo grande. Se você quer contato, mentoria, o meu e-mail, você pode entrar em contato é manuela.pestana@yahoo.com. Manuela com U e dois L's. Ou você pode me achar aí pelas mídias sociais. Grande beijo.